Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Aqui é o Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. E hoje o meu pessimismo vai ficar evidente.
Mais uma vez.
Mais uma vez. É um pessimismo renovado, não é? Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal de Ouro Preto e da pós-graduação em economia da UFABC.
Sensacional, senhores. No episódio de hoje, temos o prazer e a honra de debater o texto The Role of the Vested Interest in the Evolution of the Notion of the Just World, de nosso querido colega e amigo Felipe Almeida. Conforme seu título nos antecipa, nesse trabalho se apresentam os significados daquilo que seria um mundo justo em diferentes perspectivas econômicas, compreendendo sua existência correlata com a ideia de interesses escusos. Felipe, para começar, esse texto ele foi apresentado na EFE agora em janeiro de 24, né?
Foi apresentado no Congresso Anual da EFE, né? E o Congresso ele é temático, né? Então o tema envolvia essa questão, né?
Entendi.
De como promover um mundo mais justo. Esse era o tema.
Essa que seria a minha pergunta.
Esse era o tema, como promover um mundo mais justo, né? E eu, cara, eu era muito crítico, assim, a congressos temáticos da EIFE, né? E como isso acaba evoluindo para o volume de junho da JI. Até que eu conversei com o Rick Adkisson, né? Que é um professor aposentado da Universidade Estadual do Novo México. E ele foi editor de AI durante muitos anos, né, uns 6, 7 anos, assim. E ele falou, não, Felipe, mas ali, na conferência e nesse transbordamento pro volume de junho, você vê a associação pensando. Quando ele me falou isso, né, o cara com infinita mais experiência do que eu, guardei essa informação para mim. E eu passei a tratar o volume, né, eu passei a tratar o tema, né, do congresso da seguinte forma, né? O que eu penso a respeito do tema? Eu escrevo o meu artigo assim, né? O que eu penso a respeito? Então, eu peguei essa questão de Just World, o que eu estou pensando em relação a isso, né? E ali dá para ver muito das coisas que eu venho trabalhando nos últimos tempos, né? Essa questão de Vested Interest se tornar uma parte mais representativa da minha pesquisa, essa questão do que as redes sociais tá fazendo com a nossa vida, né? Que a gente também trabalha aqui no Economia Underground, foi uma influência sobre isso, e transbordou um pouco coisas que eu e Manu a gente está lendo, debatendo, pesquisando sobre o que é o Veblen nos últimos 10 anos da sua vida, assim, sabe? A perspectiva que ele tinha nesse período, que é uma perspectiva do Veblen pós-Revolução Russa. Né, qual foi a reação do principal institucionalista americano pós a Revolução Russa, sabe? Isso é bastante interessante, né, de pegar, assim, sabe? O último slide da apresentação foi, né, vou fazer uma tradução livre aqui, desculpa pelo pessimismo, obrigado pela atenção.
Não, mas nesse... essa sua... explicação rápida do texto é muito interessante porque isso, pensando nesse momento específico pós-Revolução Russa e estamos também pensando num entre guerras também, né? O Veblen escreveu nesse momento, você vê esses dois caminhos, né? Um socialismo possível, né? Ali, que existia na prática uma possibilidade mesmo.
Naquele momento sim, né? Naquele momento sim.
E um fascismo, né, cara? Fascismo emergindo ali. Como solução também, né? Como você está colocando no seu texto, né? Então, aí eu acho muito interessante a questão do mundo justo, né? Com uma instituição.
É.
Né? Como isso não... Como a gente consegue uma definição que perpassa a instituição. É possível isso? Você acha que a gente conseguiria... Essa é uma pergunta mesmo, depois de ler o texto, né? Uma referência que não seja institucional para o que é justo ou não? Todas as referências de mundo justo vão ser institucionalmente criadas. E aí?
Não, então, no texto, o que, que eu faço? Eu claramente destaco que eu tô lidando com uma questão dicotômica, né? Eu faço argumentos e falo, olha, os institucionalistas, em geral, trabalham com dicotomia, né? Eu vou trabalhar com uma dicotomia também, né? E aí, o que, que eu faço, né? Eu mostro rapidamente, né, um texto que não é muito extenso, não tem muito tempo para divagar sobre isso, mas nem seria o ponto do texto, é que quando você começa a ter tratados econômicos propriamente ditos, ou seja, desde a riqueza da nação, se aponta para uma determinada perspectiva do que seria elementos do mundo justo, né? Uhum. Que seria a liberdade para as pessoas atuarem, uma liberdade cada vez sendo mais associada a uma liberdade total, né? Que a gente nunca tem, né, na sociedade, né? Porque a gente sempre vai ter um sistema legal, um sistema moral regulando as nossas ações, né? Isso é muito visto hoje, quando você vê as pessoas demandando, assim, uma liberdade de expressão ou falando que vão ser censuradas, né? Uhum. Eu acho que sempre que alguém, né, levanta essa bandeira, olha, estou sendo censurado, a gente tem que prestar atenção, porque a gente não pode deixar uma censura acontecer. Por outro lado, quando você presta atenção, as pessoas estão confundindo, né, uma censura com eu poderia ter a possibilidade de falar absolutamente qualquer coisa, absolutamente qualquer opinião, por mais grotesca que ela seja, por mais ofensiva e criminosa que ela seja. Então, assim, você começa a ter essa noção de liberdade sendo construída lá atrás, né, e uma noção de liberdade no mercado também. E a noção de liberdade individual começa a se confundir com o individualismo, né? O individualismo, né? Eu tenho as minhas liberdades, eu executo as minhas ações, né? O que eu argumento no texto é que, a partir ali da década de 80, século passado, a meritocracia começa a surgir como um elemento central de uma noção, né, de um mundo justo, né? Numa determinada linha de raciocínio. Numa determinada linha de raciocínio, a gente vai ter a meritocracia se associando a essas questões, né? Isso é muito perceptível também no mundo contemporâneo, né? Como várias questões, né, argumentos anti-política pública, argumento anti-lei trabalhistas ou a favor de burlar lei trabalhista, muitas vezes está associado a esses argumentos meritocráticos. Não, é possível, né? Teve um influencer aí, ó, deve ser um coach desse da vida, eu não acompanho, graças a Deus, né, que o sujeito falou alguma coisa do seguinte, ó, não existe pobreza que resista a, sei lá, 12 horas de trabalho por dia. O cara que fala disso...
Existe bastante, hein?
Acima de tudo, não sabe o que é pobreza. Mas o que tá na cabeça dele? É uma lógica meritocrática. Quem tá pobre merece estar pobre. Isso está na cabeça dele, tá? Não sou eu falando. Uhum. Quem tá pobre merece estar pobre porque tá se esforçando menos. Se estivesse trabalhando mais, né, conseguiria determinados resultados, né? E aí o meu grande ponto é... Tem solução? Eu acho que essa é a grande questão do texto, né? Tem solução? E aí eu peguei um texto que eu conheci por causa de um podcast absolutamente fantástico, vou recomendar para todo mundo aqui, chamado Economia Underground, né? Esse podcast, né, um que atende pela alcunha de Manu, ele sugeriu um texto de um pensador chamado Maurizio Lazzarato, né? O que o Lazzarato ele apresenta, né? Ele fala, cara, a questão é o seguinte, a nossa trajetória de evolução social, a gente fica oscilando entre revolução socialista e fascismo, né? Esse é um dos argumentos do Lazzarato no livro, né? Talvez o argumento central, e ele desenvolve os outros à luz desse primeiro argumento. E o meu ponto é, eu vou lá no Veblen pós-Revolução Russa. E num texto do Veblen... Eu tô falando rápido, tá foda. Calma aí.
Bem que eu pedi uma pastilha.
Eu vou lá no Veblen pós-Revolução Russa. E um texto do Veblen é que ele tá argumentando o seguinte. Olha, os Estados Unidos não precisa se preocupar com uma revolução aqui. Não vai acontecer. Gente, isso é depois da Revolução Russa. Esse texto é de 18 ou 19, assim. É bem depois da Revolução Russa. E o ponto do Veblen é, não vai acontecer porque os vested interests não vão permitir. né? Você teve uma revolução na Rússia, sabe por quê? Porque a Rússia não era industrializada. Porque a partir do momento que há indústria, há o estabelecimento do sistema de negócios, e esse sistema de negócios é protegido pelos vested interests, aos guardiões dos vested interests.
Veja a inversão com Marx, né? Não, olha, a revolução acontece num lugar onde não é industrializado, porque ali não tem os vested interests da indústria tão bem estabelecidos, então as instituições são mais frouxas.
E, né? talvez aí esteja essa distinção, né, da dialética para o método cumulativo, né? Porque a dialética assim. É justamente da contradição que vem essa revolução, né?
Exatamente.
E o Veblen, pela perspectiva cumulativa, vai falar, não, veja bem, ó, a gente tem uma transformação a partir disto, né?
Exato. Então, para o Veblen, uma revolução... O Veblen explicaria, nesse sentido, não só uma revolução russa, mas uma revolução chinesa, uma revolução cubana. Ele explica a maior parte das revoluções, né?
Boa parte. Exatamente, né? Fica aí no ar para vocês refletirem, pensarem quem estava certo. E aí, o que que acontece? Se o Veblen está correto e o Lazzarato também, a gente não está oscilando entre uma revolução socialista e o fascismo. A gente está oscilando entre o capitalismo e o fascismo, porque a revolução não vai chegar. Os vested interests não vão deixar, né? E aí, o meu grande ponto, assim, de argumentação no texto é o seguinte, olha, nessas oscilações o que que a gente tem? O sistema capitalista sofre algumas crises e aí você adota políticas à la social-democracia, né? Você adota essas políticas, o sistema capitalista está funcionando, ou você tem aquele momento muito único na história dos Estados Unidos no pós-guerra, né, que você tinha os salários aumentando demais, sem reduzir os lucros, aumentando o poder de compra e tal. E aí você acaba tendo, né, períodos de, eu vou chamar assim, um capitalismo pacificado. Por que o capitalismo está pacificado nesse período? Ele está pacificado porque os resultados do capitalismo estão sendo divididos entre todos, né? Isso está acontecendo entre trabalhadores e entre donos de capital, né? Só que quando vem uma crise, e crise é inerente ao sistema capitalista, o que que vai acontecer? Vão se olhar para essas questões, né, de, olha, os salários estão muito altos, ou existem muitas políticas sociais numa situação de social-democracia, e vão falar, não, isso tem que ser abolido, né? Você começa a abolir, né, essas questões, eu vou chamar aqui a divisão do bolo, né? Quando você começa a abolir a divisão do bolo, você começa a gerar uma tensão, né? Gerar uma tensão porque a diferença entre ganhadores e perdedores, né, do sistema capitalista, ela fica mais abrupta, né? Você tem, né, um grande vale, né, entre essas diferenças, né? E aí a gente chega na questão que, ao meu ver, estamos flertando muito com isso, que é, olha, a gente precisa segurar o sistema capitalista de qualquer forma, então vamos para o fascismo. O Brasil, talvez, por um golpe de sorte, tenha escapado um pouco dessa trajetória, ou tenha retardado essa trajetória, ou tenha de fato escapado, né? Porque o que a gente vê no mundo são indivíduos que representam nação, que são presidentes, que estão impulsionando sistemas fascistas. E esses sistemas fascistas são autoritários. Esses caras podem ter sido colocados no poder democraticamente, mas sempre zelam pela não-democracia para se manter no poder, né? Isso está acontecendo em vários países das Américas e também está acontecendo na Europa. Então a gente está vendo esse movimento global associado a isso, né? E a minha grande questão é, existe um efeito bola de neve em países mais desenvolvidos, avançados, né, naquelas potências, para os países em desenvolvimento, países pobres, né, em relação a como conduzir a política? Existe um pouco disso, Mas eu acho que a explicação central não é essa. A explicação central é uma reação ao que está acontecendo no sistema capitalista. Né? Porque você, o capitalismo
Sim.
está ameaçado, aqueles que sofrem, sofrem não é o termo, né? Porque sofrem com as benesses é foda, né? Aqueles que né, têm as benesses do sistema capitalista, esses caras sentem que isso pode estar ameaçado e querem, de qualquer forma, garantir essas benesses. E aí eles acionam os guardiões dos vested interests, né? E a gente vê isso de várias formas, né? A gente vê isso nas situações mais estapafúrdias. Mas como a gente percebe muito isso? Uhum. Como que a gente percebe muito isso? Cara, quando você vê as pessoas abraçando lógicas fascistas porque, ah, eu não quero o socialismo, eu não quero o comunismo. Essa pessoa está nos extremos. Né? Nota, a gente não tem a menor chance, o Brasil não tem a menor chance de virar um socialismo ou um comunismo.
É, para começar, essa pessoa, ela nem sabe o que é isso que ela está com medo.
Não sabe, não sabe, não sabe. É, a pessoa acha que qualquer política social é socialismo. Né? É uma confusão estapafúrdia, é uma confusão muito ignorante.
E aí também tem um terror, o terrorismo informacional, né? Porque essa pessoa, ela aderiu a essa concepção, não foi sem querer, né? Alguém foi ensinado, inculcado e institucionalizado essa perspectiva na cabeça dessa pessoa também, né?
Foi um empreendedorismo institucional. Você teve uma manifestação, uma manipulação das instituições para inculcar coisas na cabeça das pessoas. Como acontece? Empreendedorismo institucional está aí desde que existem instituições. Né? O que a gente está vendo é que estão inculcando na cabeça das pessoas o seguinte: olha, o que você conseguiu nesse sistema capitalista, por menos que tenha sido, você fala, isso aí é foda. Você é uma vencedora, você é um vencedor, isso é seu, você é um sucesso por causa disso, né? Você está aí né, comprando o seu AP né, financiado em 40 anos né, e você está conseguindo adquirir né, o seu Celtinha, mas tu é foda, né? Você é um sucesso né? E querem te tirar isso. Querem te tirar isso porque querem colocar o comunismo, o socialismo e tal. E a pessoa acredita.
Sim.
Né? A pessoa acredita, é inculcado na cabeça da pessoa. Né?
Não, e a questão é, ela acha que isso é justo, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Acho que é justamente aí que a gente retoma a sua pergunta, né? Existe uma noção de justiça que ela não seja institucionalizada? Porque essa lógica de encapsulamento do que é justo, do que é injusto, isso também... É um conceito acumulado ao longo da história, né? O Felipe começa a narração ali do texto dele Sim. retrocedendo essas questões lá da economia clássica, né? Do que seria o mundo justo, né? O mundo de liberdade, um mundo de... Obviamente, isso depois transborda para a lógica de livre mercado. Mas é que ali a gente tinha uma noção de liberdade muito associada a um fator quase que naturalista do que é uma liberdade, né? Inclusive, esses Isso. elementos teleológicos que a gente vê lá na economia clássica, por exemplo, estão muito ligados a uma noção de, pode ser até metafísica, do sentido do divino, né? da filosofia moral smithiana, por exemplo, mas até outras questões muito associadas a uma natureza humana que deve ser liberada para que possa se desempenhar livremente. Né? E o que a gente tem depois, nos desdobramentos dessas ideias, aí sim já é um encapsulamento deliberado dessas ideias que já não são mais naturais, não se tem mais essa prerrogativa de tentar naturalizar esse comportamento libertário, digamos assim, mas ainda se utiliza dessa narrativa, né? De que isso é o suprassumo da justiça.
É verdade.
Isso. É interessante, né, nesse sentido, são exatamente essas os termos que o Fernando está usando, né, porque... Isso, né? Para o Smith, isso. O que ele estava descrevendo era uma ordem natural, né? É uma ordem natural porque ela emana da natureza humana, né? Que é a propensão natural para a troca. E é interessante que o mundo dele virtuoso vem dessa troca, vem da divisão do trabalho, vem da especialização e das pessoas trocando a partir das suas propensões naturais, e isso vai gerar riqueza, né? Para todo mundo. Então veja como é o mundo... vamos dizer, virtuoso e um mundo bom, né? É justo para todos. O que acontece com o tempo é que essa ideia de ordem natural vai se transformando para ser uma ordem espontânea, né? E fundamentalmente animada pela competitividade, né? Então, é a competição se torna o centro do o locus da ação humana é ser competitivo, né? O ser humano deve ser competitivo. Você nem pensa, né? O ser humano é naturalmente competitivo, porque não é mais uma ordem natural. Não, ele deve ser. Competir faz parte de estar vivo, né? E o que o Estado tem que garantir? Agora já estamos passando, né, para essa noção neoliberal que o Felipe está colocando aqui de justo. O Estado deve garantir a competitividade de todos os agentes da economia. É basicamente isso, né? Então nós devemos exercer a nossa competitividade e isso vai gerar vencedores e vencidos, né? E aí eu acho que é a coisa muito interessante, porque eu gostei muito quando da utilização do Lazzarato ali, né? Porque aí ele fala uma coisa aqui, eu até vou citar, né? Que é nesse tipo de sociabilidade agora que nós temos, né? Ele está falando da guerra civil, né? Como algo central da nossa sociabilidade, ou seja, não existe um inimigo externo, o inimigo agora é interno, e ele diz assim, não temos um inimigo a vencer, somente vencidos para governar e terroristas para neutralizar. Ou seja, o que é o Estado hoje? O Estado é constituído de indivíduos que o governam e que são os vencedores, você tem os vencidos que vão ser governados, e você vai ter os terroristas, que ele vai dizer aqui, entre aspas, né, que são os inadaptados a esse tipo de ordem. Aos que querem, vamos dizer assim, contornar a justeza desse mundo, né, que é uma justeza construída, né, institucionalmente, né, que ela não tem nada de justo. Então você pode imaginar nesse caso isso, né? Bom, no nosso mundo você deve trabalhar, ter dinheiro, se endividar para comprar uma casa e pagar em 40 anos, né? E conseguir pagar ela em 40 anos, esse é o objetivo da vida. Bom, uma pessoa que não tem casa, ela é entendida como ou um vencido, e se a pessoa se revolta contra isso, ela não tem onde morar, ela vai fazer parte de um movimento, né, dos sem teto, é terrorista. Para quem tem, que tem para essa pessoa, para esse conjunto de pessoas que se organizou? Polícia, exército, certo? Então o que temos? Vencidos para governar? Vencidos, cara, você vai ser uma pessoa endividada pelo resto da vida se você quiser ter um imóvel, ou você vai ter que pagar um aluguel exorbitante sempre para viver, né? E se você não faz parte desse time que é o time dos vencidos, né? Você pode fazer parte do time dos terroristas. Para eles, existe a solução militar, né? Para quem não se adaptou, né? Então, veja, nós criamos um mundo em que a competitividade faz parte da nossa natureza. Esse mundo da competitividade faz parte dessa descrição que o Felipe está falando, né, que os franceses... Deixa eu ver se está chovendo aqui dentro. Não, não está. Que os franceses chamam meu Deus do céu.
Pode falar qualquer coisa, aqui ninguém fala francês, não.
Não, mas eu tô pensando nos... Meu Deus do céu, cara. Esse
pós-Covid deixou o Manu meio lesado.
É verdade.
6 horas e meia depois.
Um padrão de acumulação, né? Então temos aí, depois você edita esse negócio, né?
Deixa pra mim.
Então temos... temos a compreensão de que existia um padrão de acumulação até os anos 70 fordista, né? Em que os salários determinavam o próprio consumo, para um padrão de acumulação financeiro, né? Que é o padrão de acumulação neoliberal. E esse padrão de acumulação neoliberal vem junto à ideologia da justeza de um mundo competitivo e a competição por si só. Só que isso é um mundo de vencedores e vencidos, e esse mundo de vencedores e vencidos gera insatisfação social que é resolvida através do inimigo, da guerra no seio da população, né, o inimigo público, que são todos os movimentos que contestam os resultados dessa sociabilidade competitiva. Né? Falta de emprego, falta de terra, você pode colocar vários movimentos sociais vão estar dentro disso. Né? E eles vão ser o quê? Compreendidos como os inimigos de todos. Né? São os inimigos de todos, que são os caras que estão, na verdade, falando, peraí, esse mundo não é justo. Esse mundo fundado na competitividade não é justo.
E nos casos que me vêm à mente agora, essencialmente, eles estão simplesmente cobrando uma prerrogativa constitucional, né? Ou seja, são os mais justos de todos.
Exatamente.
Cara, e nota, né? O que você vê dos dois lados é agressividade, né? Porque aqueles que perderam o jogo, você vê, eles podem ser agressivos para modificar o jogo, né? E aqueles que querem manter o jogo, eles podem ser agressivos em prol dessa manutenção, né? O que o Veblen destaca é, ó, essa galera que tá perdendo, essa galera que tá invadindo, essa galera que tá fudida, essa galera não vai conseguir fazer nada. Essa galera não vai conseguir virar o jogo, né? E a questão é, esse pessoal sempre vai ficar ferrado. Pra esse pessoal, se o Veblen tá certo... Não tem salvação. Vai ficar fudido.
Não tem.
A grande questão é o quão agressivo o sistema capitalista vai ser em cima dessas pessoas. Né?
Não, exatamente. Mas é isso, eu acho que isso que avança o Lazzarato em relação ao Veblen, porque ele está dizendo, sim, por isso nós criamos um Estado militarizado para essas pessoas. Uhum. Né? Precisamos fazer um Estado cada vez mais violento e que qualquer movimento que não, ou que de alguma maneira conteste a ordem que está determinada pelas instituições, ele tem que ser eliminado. Né? E não importa aí, né, a questão democrática. A questão democrática não é relevante, ela é até perigosa. Democracia é perigoso. Como a gente vai dar voz para os movimentos sem terra, sem teto, né, sem salário... É, não dá, né? Quem é inimigo? Inimigo é o padre ali, qual é o nome do padre em
Júlio
São Paulo? Isso é inimigo. Por quê? Porque ele está alimentando pessoas que não competiram para ter um salário, para conseguir um dinheirinho, né? É isso, os excluídos,
né?
São
esses
os inimigos. Os
vagabundos que não fizeram nada, né?
É isso, isso. Exatamente, exatamente. É interessante aí porque... É, veja, a própria imagem, não do vencido, porque vencido somos nós, né? Vencido é quem tem o emprego, vencido é quem se foi dominado por essas instituições, né? O problema são aqueles que estão, de qualquer maneira, contestando as instituições, né? E isso pode ser, pô, não vou trabalhar, tenho uma doença, não posso trabalhar. Isso já basta. Sabe? Não vou trabalhar porque eu não quero. Isso já basta. Né? Isso já basta para ser inimigo. Isso já basta para ser tratado como um terrorista. Né? Então é assim que a sociedade é dividida isso. Né? Os vencidos e os terroristas. E quem venceu é quem determina. É quem tem esse faz, empreende institucionalmente. Que são todos os canais
redes
de televisão.
Sociais.
Né? Que é a mídia que a gente tem por aí. Redes sociais. Ali estão os vencedores. Né?
Porra, mas que bosta, hein? O Felipe, qualquer momento, ele vai tentar entrar nos Estados Unidos.
Só coisa
vai ter
boa.
Com visto suspenso.
Mas eu tenho.
Próxima aí, ele já não entra.
Eu tenho visto.
Eu também tô achando.
Tem gente aí que tá com o cu na mão porque tá tirando, né? Não, cara.
Vamos aguardar.
O meu argumento, ele é muito bem-vindo pelos Estados Unidos. O meu argumento é que o sistema capitalista perdura, não acaba. Né? Vai ser isso aí. Não há alternativa. O meu argumento é o seguinte: não há alternativa.
É, né? Não, nesse sentido é. O seu pessimismo é a tranquilidade deles,
assim. E eu falo isso muito genuinamente, cara. Não é uma questão de um resultado que eu cheguei, né, através de um artigo. Né? Tudo bem, eu cheguei num resultado desse através de um artigo, mas realmente eu sou convencido por esse resultado, convencido por essa perspectiva. Eu acho que não há alternativa e a gente vai ficar nesse sistema. Né? A gente não consegue ter um outro sistema que não é esse. Né? Então, por mais que eu reconheça, né, que
concretas. Não temos alternativas concretas, isso. A gente pode dizer. Isso, não temos caminhos concretos para que isso aconteça. Isso. Não temos mais sindicatos fortes, né? Não temos mais trabalhadores organizados.
A gente não tem
mais
liberdade para se discutir alternativas. Né? Não que a liberdade esteja sendo tolhida nesse sentido. Não há espaço institucional para isso. Né? Você não tem espaço para se discutir alternativas. E o que você vê de mudança são mudanças em prol da radicalização do sistema capitalista, que é em prol do fascismo. Né? É isso. Né? E o fascismo, a solução fascista,
é a solução
que mata,
fascista,
que é violenta, que segrega, que é preconceituosa, tem todos esses adjetivos que a gente já conhece. Né?
É, agora... E é capitalista.
E é capitalista. É acima de tudo capitalista. É acima de tudo capitalista. Né? Porque o capitalismo também mata, também segrega, né, e tal. Só que o fascismo, ele faz isso mais abertamente. Né? Ele faz isso como, né, o modus operandi. Né? O fascismo faz isso na surdina, né? Ele faz isso, né, sem assumir que essa é uma política, né, do capitalismo. O fascismo faz isso como uma política assumida, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? Embora eu reconheça que a gente teve sistemas de organização socioeconômica que perduraram. Obrigado, que perduraram muito mais do que o capitalismo. O próprio regime socioeconômico da Idade Média perdurou muito mais. Né? Embora eu reconheça que a nossa sociedade já se organizou de uma outra forma, logo outras formas são possíveis, eu sou criatura do meu tempo, né? Como qualquer outra criatura. Né? Então eu, né, um sujeito que vive nessa lógica, né, a recém-descoberto de 44 anos. Recentemente eu descobri que eu tenho 44 anos, né? Eu fui muito surpreendido. Eu cheguei a ficar mal uns 2 dias por causa disso. Porque eu fui...
Senta que lá vem.
Liguei pra um camarada meu. Falei, brother...
Crise da meia-idade.
Parabéns, brother. Porra, felicidade, saúde, tudo de melhor pra você e tal. Ele falou, cara, tô fazendo 45 anos, né? Já vivi a maior parte da minha vida. E no final do ano é você, né? Aí eu falei, claro que não, cara. Eu vou fazer 44. Ele, não, cara. A gente nasceu em 79. Tu vai fazer 45 também. Então eu percebi que em
algum
momento...
O cara já perdeu um ano.
Em algum momento, né? Eu contabilizei 2 vezes o aniversário meu. Falei, caramba, vou fazer 45 anos, né? Então eu, né, essa figura que vai fazer 45 anos, que vive nesse sistema... que internalizou as instituições da nossa sociedade, está tudo inculcado na minha cabeça, eu não consigo ver uma alternativa. Não dá. As nossas instituições não me permitem ver uma alternativa e eu acho que várias pessoas, né, da sociedade na qual a gente vive não vê alternativa. Umas porque não querem ver, outras porque não conseguem. Eu gostaria de ver. Eu gostaria... Diga, Manu.
Não, mas exatamente esse é o ponto central, eu acho, da questão institucional, né? Porque nós não temos instituições, ou seja, vamos dar a volta, né? Não nos é disponibilizada instituições que nos permitam pensar acerca desta condição, né? Então ela não vira um hábito de pensamento, né? Então a gente se autogoverna, né? Ou seja, aquilo que nós pensamos de nós mesmos, o que queremos, os nossos desejos, as nossas referências, você não tem nenhuma que nos coloque como objetivo um mundo melhor. Né? Então, todas as nossas referências, nós somos... Aí vem a questão da governamentalidade do Foucault, é o próprio autocontrole nosso. Né? Essa micro, esse espaço menor do indivíduo não conseguindo ver nada, a não ser o que lhe é dito que ele tem que ver. E ele sonha a partir disso. Né? Então, para ele, tem que ser competitivo. Ele é esse cara que tem que acordar e ganhar o dia. Né? Ele não pode ser um fudido. Né? E se não ganhou hoje, amanhã ele vai ganhar. Né? E aí vem os coaches, vem tudo isso,
se
é sintomático.
Se não conseguir, a culpa é dele, né?
Se não conseguir, a culpa é dele, né? E ele tem que, se ele quiser ser um vencido, tem que aceitar isso. Faz parte de ser um vencido, nos termos do Lazzarotto aqui, faz parte de ser um vencido aceitar a sua derrota e tentar ser um vencedor amanhã.
Ah, é.
Mas isso é o que o vencido faz. Não é que ele vai ser um vencedor, ele sempre vai ser um vencido. E sempre vai achar que vai ser um vencedor amanhã, mas ele nunca será um vencedor.
É o mito capacitador. Porque
o vencedor... Exatamente, exatamente. O vencedor é que determinou essas instituições. Ou seja, vencido, ó, se tira o pó aí da sua, sei lá, se organize aí que você vai conseguir amanhã, né? Tá do outro lado. Porque é meritocrático isso aqui. Meritocrático. Precisamos de uma sociedade meritocrática, não é isso que se defende? Uma sociedade meritocrática, porque necessariamente uma sociedade meritocrática é competitiva. Então os nossos problemas são que não somos competitivos o suficiente. Já escutamos isso em todas as esferas sobre o Brasil.
Ah, né? Sim.
Sempre, né? Produtividade. O nosso problema é sempre a falta de competição, né? Em nível individual, em nível regional, em nível nacional, né? Em nível internacional, o Brasil não é competitivo, você não é competitivo, você tem que se reciclar, você tem que buscar. E isso faz parte de ser um vencido. Tanto em termos individuais, quanto em termos nacionais. Né? Então, não, o Brasil tem que ser competitivo nisso, naquilo, tem que investir. Ontem eu estava ouvindo aí o cara na CBN, CBN é ótimo para isso, né? Que estavam fazendo um... Saiu do banco BTG, eu acho, né? Uma pesquisa ali que dizia que o Brasil era a bola da vez, o Brasil era um país que se especializasse, adivinha em quê? Produtos primários... Né? Petróleo.
Os caras estão lá nas vantagens comparativas.
Estão nas, né? Vantagens comparativas. É a grande oportunidade do Brasil. É ser competitivo. Nisso. E veja, eu estou falando nem ser competitivo industrialmente. Então, não, vamos mudar. A gente vai. Agora vamos mudar, vamos ser um país industrializado. Tatatã. Ser competitivo não te traz um país bom. Certo? É outra questão. Né? Então, a natureza, não é, eu nem quero usar o termo natureza, mas a ideia de competitividade como guia, tanto para você na sua vida individual, quanto para um país, que esse é o objetivo, é, na minha opinião, essa é a razão para o mundo estar acabando. Né? Vamos ser mais competitivos? Vamos, o mundo vai acabar mais rapidinho. Tá bom? Tanto em níveis individuais, vai acabar para você, porque você vai ter que... tomar uns remedinhos daqui a pouco, porque você é um vencido, sinto muito, você é um vencido, e tanto quanto para o país, né? Porque ele vai ser, não vai fazer nada para resolver os seus problemas estruturais, né? E de própria sobrevivência planetária, não é verdade?
Eu tenho que fazer uma vinheta para o Manu, o coach reverso.
Coach reverso. Precisa.
Cara, fazer como chama aquele negócio que bota adesivos, né, pra botar no carro? Fala, você é um vencido.
É.
E aí atrás economia underground.
Cara, porque assim, isso que o Manu falou é absolutamente central, cara. O nosso sistema, pra ele perdurar, se todos os vencidos virarem, não, calma aí, eu tô na merda. E não pode ser assim. Se essa galera... Aí é revolução. O que o Veblen fala que não vai acontecer. É revolução.
Aí é todo mundo terrorista. Mas aí é todo mundo terrorista. Porque as instituições vão dizer que não é que é revolução, é que é terrorismo.
Terrorismo.
É terrorismo.
Aí o que acontece? Essa galera luta uma batalha perdida. Que batalha perdida é essa? O vencer. Né? Isso é a questão do mito capacitador. Você precisa acreditar nisso para o sistema capitalista perdurar. Só que você não... embora você acredite, né, qualquer análise mostra que isso não vai acontecer. Né? Aí vai estar lá aquele camarada falando, porra, cara, mas eu tive uma infância fodida, agora não me faltam as coisas que eu tive lá, que faltavam na minha infância e tal. Não sei o que. Cara, as coisas melhoraram. Não significa que você venceu. Né? Significa que você... Na qualidade vencido, você está um pouco melhor. Isso não significa, eu venci no sistema. Isso é interessante que você acredite. Porque isso mantém o sistema. Essa é a essência do mito capacitador. Mas né, você, de fato, não venceu. Né? Você está ainda lutando para manter esse sistema. né? E aí o Manu chega, não, e aí tem os remedinhos, né? Os remedinhos é pra quem chega no e vê que, olha, eu guiei toda a minha vida no mito capacitador e agora me caiu a ficha que é o mito capacitador. Essa pessoa não aguenta. Nessa pessoa
e teremos um episódio só sobre isso, né?
Exato, exato. Tá previsto, acho que sim, acho que sim. Essa tá pessoa previsto, não hein? Aguenta, cara. Ela não aguenta porque, no fundo, no fundo, essa pessoa vê, cara, toda a minha vida, tudo que eu conduzi, todo o meu empenho, trabalhar, estudar, levantar cedo, dormir pouco, tá, juntar um dinheiro que eu tenho dificuldade em juntar, né, abrir mão de coisas para juntar essa grana, tá, tudo isso foi para algo que nunca ia chegar. Eu tive uma vida de sacrifício para um resultado que ele não iria acontecer. Essa pessoa, quando cai a ficha do sou vencido e continuarei vencido, cara, aí você tem as pessoas tendo questões psicológicas mesmo, né?
É, eu entendo, eu acho que até é pior, porque eu acho que nossos, essas nossas instituições meritocráticas, eu acho que se a pessoa percebe que ela é uma vencida, ela já vira terrorista. Então, eu acho que, assim, o perceber que você é um vencido já é perigoso. Então, eu tenho, assim, com casos que eu acompanhei pessoalmente, né, de, pô, pessoa tá lá com 55 anos, trabalhando no, numa empresa, subindo todos os degrauzinhos ali, e é mandado embora, e aí não arranja mais trabalho pelo resto da vida, né? E você fala, essa pessoa caiu na real, né? Caiu na... Não. Não caiu na real. Não caiu na real e tá tomando remedinho, porque aí vem depressão, mas ela não tem a consciência dessa estrutura institucional que faz com que ela sempre acredite que amanhã vai dar certo. Então essa pessoa desempregada, fodida, ela fala, não, eu vou fazer aqui um grande negócio com alguma coisa, né, com o que eu recebi de FGTS. Adivinha? Não dá certo. Não deu certo, né? Não, mas... Então, e precisa do remedinho, né? Oxalá que a pessoa que tomasse remedinho e falasse, puta, não sou eu. É outra coisa que tá acontecendo aqui, né? É um problema social, né? Não é... Eu respondo isso. Uhum. Não. Toma um remedinho, passou, ficou feliz, zona ali, né? E bola pra frente, né? Eu acho que faz parte de estratégia de guerra. O remedinho é uma estratégia da guerra.
Ah, certamente.
Guerra, dessa guerra que está no seio da população. Uhum. Né? É essa guerra dos vencidos, dos terroristas. Né? Não podemos deixar que esse cara vire terrorista. Ah, se a gente pegar o Polanyi, né? Eu acho isso muito interessante, né? Que o Polanyi vai lá e fala, bom, o livre mercado vem, né? Destrói o tecido social, isso se torna algo que, vamos dizer, insustentável, né, socialmente. Vê a Argentina agora. A Argentina está lá com superávit dos gastos do governo, né? O dólar caiu, mas o nível de desemprego, a fome do país aumentou assim 30% em 3 meses. Né? Então o cara está tirando remédio, o Milley está tirando remédio contra o câncer, né, das pessoas que precisavam tomar esse remédio público. É ótimo, as contas estão ótimas, mas a destruição do tecido social é de tal tamanho que aí o Polanyi vai dizer, sim, então aí vem um colchão de amortecimento, que é o duplo movimento, né, que é o Estado se organizando para tentar apaziguar as tensões. Né? Pensa aí um Bolsa Família, né, algo para melhorar um pouco as condições das pessoas, porque senão você tem revolução. Né? E aí vem uma nova rodada de... Bah, né? Reformas liberalizantes. Só que a gente está chegando num momento aqui, que eu acho que é o ponto do artigo do Felipe, que não tem mais para onde ir. Não tem como você fazer reformas liberalizantes, destruidoras da sociedade, da forma como nós nos organizamos, sem que haja imediatamente uma reação. Então, o que você precisa fazer? Junto com isso, a gente se organiza militarmente, com o Estado policial, para controlar as pessoas. Né? E junto com isso, a gente cria uma ideologia de que isso é justo. Uhum. Né? Por exemplo, INSS. É injusto. É injusto. Tem muita gente ali que recebe mais do que colocou durante a vida. Não pode ter. É mais justo o quê? Eu colocar, depositar todo mês um dinheiro na conta e no final, quando for me aposentar, tiro todo o meu dinheiro. Não é justo? Cada um por si, né? A gente não tem um sistema de pensão comunitário, a gente tem um sistema de pensão individual. As pessoas falam, não, isso é mais justo. E por que acha que isso é mais justo? Porque é meritocrático. Eu recebo o que eu coloquei. Porque o cara que não conseguiu? E o cara que vai viver 90 anos? Problema dele. Ele que tivesse botado mais dinheiro. Né? Então veja, a noção de justiça, de mundo justo, implica nisso também, da destruição de direitos sociais, né? A destruição de, e nesse caso exatamente essa é a palavra, né? Um fundo comunitário, né? Não tem que ter nada comunitário, e obviamente que os bancos estão loucos para receber sua pensão individual, na verdade, seus aportes individuais.
Que delícia, hein?
É
gostoso, né?
Gostosíssimo.
Posse. Será que então podemos dizer que não tem mais duplo movimento? Que agora é só esse Estado fascista, né? Capitalista, fascista, que governa vencidos e combate terroristas.
Fernandão, se tempo não for uma questão, vou me jogar pela janela, hein?
Quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Por favor, entre em contato conosco, mande sua DM. Temos o maior prazer em conversar com vocês. Felipe, temos abraço? Você que é o nosso gerente de redes sociais.
Cara, então, a gente não tem das redes sociais, né? Porque a gente está gravando agora com muita antecedência. Nós já tivemos, esse é o quarto episódio que a gente está gravando antes do nosso retorno, né? A gente vai retornar já com muitos episódios gravados, então os abraços de redes sociais já foram enviados. Porém, eu gostaria de fazer uma ressalva, cara, que, nossa, muita... Às vezes a gente recebe muita coisa em rede social, é muito difícil acompanhar, né? Então, assim, eu gostaria só de apresentar um agradecimento que relacionado ao que aconteceu no final do ano passado, quando o Spotify lançou as retrospectivas do ano. Cara, a Economia Underground estava numa retrospectiva de uma galera, a gente estava no top 5 de uma galera que escuta, né,
o
podcast. Eu tentei compartilhar tudo que marcava a gente. Cara, porém foi muita coisa, eu posso ter perdido alguma coisa, mas pessoal, a gente agradece demais, né, todos os compartilhamentos, a gente tá no top 5 podcast de vocês, né, pra gente é um prazer fantástico, né, tá no dia a dia de vocês aí, a gente espera tá servindo para alguma coisa.
Perfeito.
Vou agradeço aqui, eu queria mandar um abraço pro Jonathan Silveira de Souza, me orientando. E toda vez que eu me reúno com ele, ele fala: tô esperando os episódios, cadê os episódios? Pá, 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 pá. Está aí, abração, Jonatas.
Eu quero mandar um abraço também pro grande professor Bill Waller. Bill, os pareceres estão atrasados, mas vão chegar, hein, Bill? Vão chegar.
Interessado, sempre interessado.
Meus queridos, muito obrigado e até semana que vem.
Até semana.
Até semana que vem, grande abraço, pessoal.
Seus vencidos.